A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos continuar a nossa série especial sobre o novo Código de Processo Civil, falando sobre as alterações no sistema de provas trazidos pelo novo CPC. E para falar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação ao vivo do juiz Rogério de Vidal Cunha. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Rogério. Um prazer ter a participação do senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes do Justiça para Todos. É um prazer estar de volta na E-Paraná para conversar sobre direito, que é uma das grandes paixões da minha vida.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o papel das provas na resolução dos conflitos existentes no mundo do direito?
Bom, Jéssica, as provas são essenciais. No âmbito tanto do processo civil quanto do processo penal e do processo trabalhista, elas são essenciais. Não adianta muita coisa que a parte, que o advogado, o representante da parte, tenha uma tese jurídica muito bem construída, se ele não consegue provar os fatos essenciais dessa demanda. No processo civil, a questão da prova é essencial. Uhum. Aquele que não consegue provar o fato, a essência do fato que ele alegou, ele até mesmo pode ter o direito, mas o judiciário não pode declarar esse direito sem essa prova.
Uhum.
Então isso acaba gerando que uma das grandes frustrações que nós vemos nos sujeitos do processo, né, nas partes.
Sim.
Principalmente, é que às vezes nós percebemos que a parte ela tem crença verdadeira de que o fato ocorreu e ela não consegue comprovar esse fato.
Uhum.
Então daí a importância das provas no processo.
E doutor, o novo Código de Processo Civil trouxe muitas alterações no sistema de provas?
Ele trouxe algumas alterações. A verdade é que o novo Código de Processo Civil, em relação à matéria de provas, ele inova em alguns momentos, ele traz para o plano legislativo algumas posturas já adotadas tanto por juízes quanto por tribunais,
uhum.
Como, por exemplo, ele institucionaliza o cadastro de peritos, que é algo que, por exemplo, já existe no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná e no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para falar os tribunais que nós atuamos,
uhum.
Mais aqui no Paraná.
Sim.
Ele institucionaliza a possibilidade do pagamento dos peritos em 50%, ele institucionaliza, ele cria, transforma em lei, ainda que com deficiências, a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas ainda assim o código ele falha em alguns momentos.
Uhum.
Ele falha no momento em que se esperava que em vários pontos do novo Código de Processo Civil ele desse um passo adiante, ele representasse uma evolução na legislação em relação ao que nós temos hoje.
Uhum.
Porque nós temos de dizer a verdade. O Código de Processo Civil de 73 não é um código ruim.
Sim.
É um código que tem falhas, como toda legislação, fruto do trabalho do homem, mas é um código que nos últimos 20 anos ele vem sofrendo um processo de modernização bem interessante. O novo código se esperava que ele desse o passo além, que ele consolidasse essas mudanças e reestruturasse o sistema processual.
Uhum.
Em relação a provas, eu não vejo toda essa mudança.
Sim.
Nós temos hoje um código, no século XXI, que as comunicações se dão por meio eletrônico, que ele fala sobre radiograma e telegrama. Ele perde artigos e artigos discutir. Ele fala em autenticação da firma no telegrama. Jéssica, já parou para pensar? Tu conhece alguém que tem autenticado firma um telegrama?
Não conheço alguém que tenha usado um telegrama.
Exatamente, a resposta que eu ouço de 90% das pessoas. Radiograma, que o código 2015 fala, no código, no site dos Correios, não, os Correios informam que não existe mais radiograma. Enquanto isso, o código não define expressamente o papel do e-mail.
Uhum.
Ele não define expressamente o papel da prova eletrônica. Ele fala que a prova eletrônica existe, mas que ela deve ser autenticada por meio digital. Mas não fala o que é autenticação digital. Então, nesse ponto, o código falha.
Uhum.
Ele não altera tanto. E grande parte das alterações que ele fez, algumas são boas. Mas a grande maioria delas não é novidade para os juízes.
Uhum. E, doutor, aproveitando esse assunto em relação à modernização, a prova multimídia ganhou alguma força e regulamentação no novo código? Há, por exemplo, a previsão de como um áudio ou um vídeo devem ser levados ao processo?
Realmente, nesse ponto, o código inova.
Uhum.
Mas ele inova legislativamente, ele não inova no ponto de vista prático. A prova multimídia, como tem sido tratada, ela já é uma realidade.
Sim.
Nós já vivenciamos figuras, eu já vivenciei momentos em disputas de acidente de trânsito em que a prova era o vídeo de segurança da Prefeitura Municipal. Ou em ações envolvendo dano moral por porta bloqueia, por a pessoa que não consegue entrar na agência bancária pela porta de segurança,
uhum,
o vídeo ser utilizado. E o procedimento que o código traz é o procedimento que, na prática, os juízes adotavam.
Uhum.
Essa prova entra como um documento e ela é exibida na audiência de instrução e julgamento para que as partes possam exercer o contraditório perante o juiz em relação a essa prova.
Uhum.
Então, isso foi uma bela
inovação
legislativa, porque, ao colocar na lei, ele evita existam divergências interpretativas e divergências de exercício dessa prova pelos juízes. Isso é uma boa evolução.
Uhum.
Mas, na verdade, não há uma inovação no sentido de que o código tenha criado. O código regula uma prática que já existe.
E, doutor, outra mudança interessante de destacarmos para os nossos ouvintes é em relação à arguição da testemunha. O senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes como vai funcionar esse novo modelo?
Hoje, pelo Código de Processo Civil 73, nós temos o chamado sistema presidencialista. O juiz preside a audiência e o juiz formula as perguntas às partes, que depois têm o direito às reperguntas.
Uhum.
Bom, no processo penal, desde 2008, se adotou o sistema do cross-examination, da examinação cruzada. É aquilo que nós vemos nos filmes americanos. O advogado fazendo as perguntas diretamente às partes.
Sim.
Eu, pessoalmente, eu sou juiz no civil já há 2 anos, eu sempre adotei no processo civil o sistema de examinação cruzada.
Uhum.
Por quê? Eu acho que ele representa efetivamente uma evolução, porque ainda que a prova seja comum às partes e seja uma prova do processo, o interesse em produzir aquela prova é exclusivo da parte. Eu sempre achei que o juiz se contamina de uma certa forma no momento em que ele formula e direciona um questionamento àquela testemunha. Então, eu já adoto esse sistema.
Uhum.
O que acontece hoje? Hoje ainda causa uma certa surpresa com os colegas que acordam a postura isolada, de muitas vezes o costume decorrente da previsão legislativa, o advogado não se prepara para a audiência, muitas vezes. Ele vem, bom, o juiz faz as perguntas, depois eu faço as minhas reperguntas. E as perguntas partem de um contexto em que aquela testemunha já disse quase tudo.
Sim.
E hoje o advogado, nos juízes que adotam esse sistema por analogia, e a partir de março do ano que vem, obrigatoriamente, terão de ter uma nova postura e eles irão formular as perguntas diretamente, cabendo ao juiz o controle da pertinência e relevância dessas perguntas, porque o juiz ainda será o presidente desse ato solene que é a audiência. E não só esse controle da pertinência e da relevância, como também o controle da boa-fé, que é um princípio essencial do novo código.
Uhum. E, doutor, o novo código também trouxe uma base legal para que a oitiva da testemunha seja feita por videoconferência, não é mesmo? Isso já acontecia? Agora só nós temos essa base legal?
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele já pratica isso há bastante tempo,
uhum,
no processo penal e no processo civil. O que não havia era uma base processual para isso. Havia base normativa, o
uhum,
ato interno do tribunal, mas não havia a lei regulamentando. Eu, inclusive, já depus por videoconferência num processo na Justiça Federal relativo ao meu cargo anterior. Eu era oficial de justiça federal antes de ser juiz, e num processo houve uma testemunha que não compareceu lá no Rio Grande do Sul, e eu fui intimado, fui solicitado para depor como testemunha em Jacarezinho. Então eu fui na Justiça Federal, sentei ali, estavam presentes as partes lá na cidade do Rio Grande do Sul, em Bagé, e foi a audiência perfeita. A vantagem do código é essa, é institucionalizar isso e permitir duas questões interessantes. Uma é a possibilidade de que essa audiência seja realizada em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, isso permite uma figura que o código traz para dentro da lei, que é o auxílio direto. Então, imaginemos a minha situação aqui. Eu sou juiz em Foz do Iguaçu. Eu vivo numa região da Tríplice Fronteira. Então, em Foz do Iguaçu, nós temos uma população flutuante de argentinos, paraguaios, brasiguaios e brasileiros argentinos. Né? Uhum. Os doble chapas, como as pessoas chamam aqui. Eu tenho tanto processos que envolvem argentinos e paraguaios, como processos que envolvem brasileiros ou paraguaios e argentinos que têm nacionalidade também brasileira. Muitas vezes, para ouvir uma testemunha em Ciudad del Este, que é do outro lado da ponte da amizade, eu tenho que pedir uma carta rogatória. E o juiz paraguaio vai ouvir essa pessoa, vai colocar o depoimento a termo em espanhol, essa carta será traduzida para o português, juntar o processo, e as partes não poderão fazer perguntas, porque o advogado brasileiro não pode ir ao Paraguai fazer, ele não é advogado no Paraguai, não tem autorização legal.
Sim.
Com a possibilidade da audiência por videoconferência, o juiz paraguaio vai disponibilizar, se houver essa disponibilidade, por auxílio direto, a testemunha será intimada e convocada à justiça paraguaia ou argentina, e de lá as partes aqui no Brasil poderão questioná-la. Então, para nós que vivemos nessa região fronteiriça, que temos esses conflitos transnacionais, não necessariamente envolvendo países, mas envolvendo pessoas dos três países, é comum em Foz do Iguaçu nós termos acidente de trânsito envolvendo um carro brasileiro, um carro paraguaio e um carro argentino.
Uhum.
Então, isso é uma grande evolução.
Estamos falando ao vivo com o juiz Rogério de Vidal Cunha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre as alterações no sistema de provas trazidos pelo novo Código de Processo Civil. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, quais são as mudanças que o senhor destaca para os nossos ouvintes sobre a prova pericial?
Bom, a prova pericial ela teve algumas mudanças, principalmente do ponto de vista da organização da prova pericial.
Uhum.
São questões interessantes. A primeira é a necessidade, a obrigatoriedade de formação de cadastros de peritos. Em tese, é uma questão relevante porque evita que as varas ou os tribunais nomeiem sempre o mesmo perito. Né? Há possibilidade de um rodízio entre esses experts. Para comarcas menores, e os juízes, especialmente os juízes de direito, que fazem uma carreira escalonada pelo tamanho das cidades, né? Nós começamos lá na entrância inicial, cidades pequenas, com 10, 12 mil habitantes, passamos para cidades intermediárias, como com 20, 30, 40 mil habitantes, e terminamos a carreira em cidades grandes, como Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina. Nas cidades pequenas, muitas vezes, se tem um perito que aceita fazer a perícia.
Ah, é.
Então, nesse caso, vai ser pouco útil. Mas em cidades maiores, garante-se mais transparência.
Sim.
Então, isso é interessante. Outra possibilidade interessante, legalizada, já existia como prática judicial, agora foi legalizada, é a conduta, a possibilidade de pagamento de 50% dos honorários periciais ao início da perícia e 50% ao final, com a possibilidade de que o juiz reduza estes honorários na hipótese da perícia ser inconclusiva, né, ou não chegar a resultado nenhum. Então, isso é uma grande inovação na prova pericial. Outra inovação interessante é a respeito da publicidade da prova pericial, que o novo código exige que o perito comunique às partes e assistente técnico não só o início dos trabalhos, mas também todas as diligências. Era algo que, na prática, já se exigia do perito, mas que é interessante do ponto de vista de normatização, de que hajam procedimentos uniformes. Então, é interessante essa prática.
Uhum. E, doutor, o novo CPC traz ainda a figura da prova simplificada. No que consiste essa prova, doutor Rogério?
Novamente, é o que eu sempre digo. As inovações, muitas vezes, são inovações legislativas.
Sim.
Não necessariamente que seja algo que não existia no ordenamento, uhum, na prática judiciária. A prova simplificada, ela é muito utilizada no âmbito do juizado especial, civil. A Lei 9.099, que regula os juizados especiais, ela proíbe a realização de perícias complexas no âmbito do juizado. Então, essas ações acabavam sendo extintas. Mas, muitas vezes, nós precisamos de uma prova técnica, não necessariamente pericial, aquela formalidade de uma perícia. Um exemplo que eu dou, que é comum de acontecer, são problemas com aparelhos eletroeletrônicos, especialmente telefone celular, notebook,
uhum,
televisão. O consumidor alega que se trata de um vício oculto, um vício que já existia no produto quando ele comprou. Bom, isso é uma prova que o juiz não pode analisar do ponto de vista técnico, o juiz não tem formação. O que se fazia no juizado? Se nomeava um expert, um perito nisso, não necessariamente alguém com formação superior, poderia ser, por exemplo, um técnico em eletrônica com formação técnica, e essa pessoa era convidada a depor na audiência. E as partes formulavam questionamentos sobre a análise que ele fez. Ele não tinha que apresentar um laudo escrito.
Uhum.
Isso foi trazido para o âmbito, foi inserido no âmbito do processo civil, ou seja, para todos os procedimentos.
Uhum.
Então, nessas provas técnicas mais simplificadas, mais simples, eu posso, ao invés de nomear um perito, por exemplo, um engenheiro eletrônico, para analisar se um notebook está com defeito, com vício oculto, eu posso nomear alguém que tenha, por exemplo, um curso técnico de nível médio em eletrônica.
Sim.
E essa pessoa, ao invés de fazer um laudo, ela vai analisar esse notebook e, na audiência, as partes formularão questionamento. Então, em vez de ter um laudo pericial com custo muito maior, eu vou ter uma perícia simplificada, eu vou ter uma análise técnica em audiência.
E, doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é o ônus dinâmico da prova?
Essa talvez tenha sido a grande inovação do novo Código de Processo Civil,
uhum,
do ponto de vista legislativo. Na prática, já se adotava a figura da distribuição dinâmica do ônus da prova há bastante tempo. O que, que vem a ser isso? Como regra no direito processual, o ônus do autor é dos fatos constitutivos do seu direito. O ônus do réu é dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos desse direito. Vamos colocar numa figura de acidente de envolvendo seguro DPVAT.
Uhum.
O autor entra na justiça e alega: olha, eu sofri um acidente de motocicleta na rua tal e eu fiquei com uma sequela desse acidente. A seguradora entende que a minha sequela é de 10%. Eu entendo que a minha sequela é de 50%. Bom, cabe ao autor comprovar que ele tem uma sequela de 50% e cabe ao réu comprovar que ele não tem essa sequela. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Bom, para quem é mais fácil provar que o autor não tem essa redução da capacidade laborativa? O autor hipossuficiente ou a seguradora, que detém uma estrutura muito maior?
Uhum.
Então, na distribuição dinâmica, não é que haja uma inversão do ônus da prova. Na inversão do ônus da prova é um pouco diferente. Na inversão do ônus, eu vou simplesmente dizer, eu vou presumir que o autor está certo e obrigar o réu a provar que ele está errado.
Uhum.
Na distribuição dinâmica, eu vou redistribuir esse ônus. É mais fácil para a seguradora comprovar que ele não tem do que ele comprovar que tem. Então, outra situação prática comum de acontecer é em ações envolvendo contratos. Você vai lá e processa uma instituição financeira. E você diz: olha, foram feitos lançamentos indevidos na minha conta nos meses tais, tais e tais. Para quem é mais fácil a juntada desses extratos? Para o consumidor ou para a instituição financeira? Para a instituição financeira. Então, eu redistribuo esse ônus e digo à instituição financeira que é dela o dever de juntar esse documento. Ainda que, pela regra geral, esse documento devesse ser juntado pelo autor.
Uhum.
Então, na verdade, o ônus dinâmico, ele redistribui o ônus da prova, de modo que quem tem mais facilidade na produção dessa prova tem o ônus de produzi-la. É uma aplicação ao processo do princípio da boa-fé objetiva.
Doutor Rogério, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, na opinião do senhor, todas essas mudanças nos sistemas de provas serão benéficas para o Poder Judiciário e para a população?
Algumas mudanças efetivamente serão benéficas.
Uhum.
Nós observamos, por exemplo, que a examinação cruzada, pergunta direto para a parte, faz com que a audiência fique mais rápida, mais célere, isso facilita o processo. As partes já conhecem mais o processo, então isso facilita. Outras mudanças, elas são prejudiciais. Eu dou um exemplo, o código aumentou de forma desproporcional a quantidade de pessoas que podem ser ouvidas em casa, que não precisam prestar depoimento no fórum. No CPC 7.3, eram basicamente as autoridades superiores do Estado.
Uhum.
Era o presidente da República, os deputados federais, os senadores, os ministros dos tribunais superiores, governador, secretários estaduais e desembargadores e auditores do Tribunal de Conselheiros do Tribunal de Contas. O novo código aumenta tanto esse rol,
uhum,
que hoje o procurador-geral do município, ele tem a prerrogativa de ser ouvido no dia que ele quer. Então,
sim,
veja bem, procurador-geral do município, e eu falo com isso com uma tranquilidade incrível, porque eu fui procurador municipal e fui procurador-geral, ele, muitas vezes, ele é testemunha numa ação de improbidade contra o próprio chefe dele. Testemunha de defesa ou testemunha de acusação.
Uhum.
E ele passa a ter a mesma prerrogativa do presidente da República. O procurador-geral de um município como Santa Terezinha de Itaipu, nosso vizinho aqui com 10 mil habitantes, ele tem a mesma prerrogativa que o presidente da República.
Sim.
Então, são situações desnecessárias. É um viés corporativo desnecessário.
Uhum.
E isso acaba por prejudicar a manutenção de dispositivos do Código de Processo Civil antigo com a mesma redação que gerava controvérsia também pode prejudicar. Mas, no geral, o código, como toda legislação, é uma evolução do sistema de provas.
Uhum.
Pode melhorar, como o Código de Processo Civil 73 também podia. Mas, no geral, ele é uma evolução, ainda que tímida. Ainda que tímida.
Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço a ti e agradeço aos ouvintes da Paraná e fico à disposição se houver necessidade de ser chamado de novo, sempre estarei à disposição.
Muito obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!